Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da Bíblia. Efésios 4, versículos de 1 a 6, a unidade da fé.
Muito bom dia a todos. Unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-lhes diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da fé. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, só uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém.
Feita a oração, solicito ao secretário, Bispo Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa através das redes sociais, público presente. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 42/2022. Aos 7 dias do mês de julho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 42ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapaz; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10h19, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 15, versículos do 29 ao 33. O justo em contraste com o perverso. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 19, da mesa diretora, usou a tribuna a servidora Bruna Belagamba, ouvidora do Legislativo, para falar sobre a ouvidoria da casa e a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 98, protocolado sob o número 554/2022, lege. Foram aprovados os regimes de urgência urgentíssima aos seguintes projetos. 1. Projeto de lei ordinário número 92/2022, protocolado sob o número 557/2022, lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 666 mil. 2. Projeto de lei número ordinário número 93/2022, protocolado sob o número 558/2022, lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.090.924. Foi aprovada a participação nos vereadores seguintes. Convite número 37, protocolo sobre o número 547/2022, lege, número 38, protocolado sobre o número 552/2022, lege. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 44, protocolada sob o número 550/2022, leste do vereador Egídio Carvalho, que encaminha justificativa de ausência na reunião no dia 13/6/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 45, protocolada sob o número 551/2022, leste do vereador Bispo Padovan, que encaminha a justificativa de ausência na reunião do dia 13/6/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 63/2022, protocolado sob o número 549/2022, leste. Correspondência recebida de diverso. Ofício número 62/2022, protocolada sobre o número 548/2022, leges. E-mail número 14/2022, protocolado sobre o número 555/2022, leges. E-mail número 15/2022, protocolado sobre o número 556/2022, leges. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício número 138/2022 e autógrafo número 81. Correspondências expedidas a diversos. Ofício número 452 e ofício número 93 e 94 da Comissão Especial de Revisão Legal. O vereador Egídio Carvalho usou o período de comunicações. O vereador José Clemente reiterou o convite para os membros da Comissão de Serviços Municipais e aos demais vereadores para que às 16 horas desse dia 7 irem à Santa Casa tratar com a gestora Thaís sobre o problema dos pediatras. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus às 11:25, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramão Barbate Filho, aos 7 dias do mês de julho de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 99, protocolo 566/2022, lege, vereador Carlos Delgado. Solicita ao Executivo informações a respeito de pagamento de salários reajustados e valores retroativos devidos aos agentes comunitários de saúde. Requerimento número 100, protocolo 571/2022, lege, vereador Marcelo Lemos. Solicita à empresa RGE Sul instalação de poste de energia elétrica na rua Luiz Sérgio Machado de Freitas. Requerimento número 101, protocolo número 572/2022, lege, do vereador Marcelo Lemos. Solicita que a casa realize audiência pública referente à situação do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, no dia 18/7, às 18 horas. Quero discutir, senhor presidente. Caros colegas, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário, é um tema que nós já estamos abordando há algumas semanas e, tendo em vista as informações que chegam, nós já tivemos esse debate na última sessão, também nas comissões, e a perspectiva que se nós deixarmos passar mais um tempo, talvez se torne uma situação com baixa perspectiva de resolução. Então fica a necessidade dessa casa agir de forma mais premente, de forma mais incisiva na busca e na tomada da solução. Eu convido os pares, inclusive alguns colegas assinaram junto com o vereador Padovan e também o vereador Carlos Delgado, para que nós possamos realizar o quanto antes. A data de segunda é apenas uma sugestão, eu gostaria que os colegas colaborassem, e na data mais adequada, obviamente que não podemos deixar passar o recesso, e para que nós possamos ter a comunidade uruguaienense se manifestando, os contemplados, a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal, que através do prefeito na última sessão já apresentou a resposta acerca do trabalho desenvolvido pela Prefeitura no que tange o conjunto habitacional, e também e principalmente a Caixa Econômica Federal. Nem que seja para nos dizer, olha, nós não sabemos o que vamos fazer. Nós precisamos ter uma resposta da Caixa Econômica Federal. Algo, minimamente, não pode ficar pairando no ar conjecturas, perspectivas, foi rompido o contrato com a empresa, não, voltou o contrato com a empresa tem um ano, a empresa vai ser multada. Não, nós precisamos da resposta oficial desse banco de fomento que é responsável pela execução da obra. Agradeço, presidente, e tenho certeza de contar com o apoio dos pares. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento verbal, coloco em discussão os requerimentos. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 40, protocolo 567-2022, Lege, autoria do vereador Zácaro, indica ao Executivo o projeto de lei que dispõe sobre as regras para a constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental, sandbox regulatório, no município de Uruguaiana.
Coloco em discussão a indicação.
Eu gostaria de discutir a indicação.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Eu participei da reunião proposta pelo vereador Zácaro e seu gabinete em relação ao sandbox regulatório, e nada mais é do que um recinto, uma área geográfica específica onde tenhamos uma legislação pertinente, específica, que vise o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de tecnologias, que são tecnologias e negócios experimentais. É um fomento, é uma perspectiva muito positiva, vou traduzir, é coisa de cidade desenvolvida. Então fica aqui, como já fiz todas as vezes, registro o apreço e a satisfação de termos, através da autoria do gabinete do vereador Zácaro, um projeto tão profundo, um projeto tão capaz, um projeto tão visionário, e não compreendo por que foi realizado em forma de indicação. Acho que essa casa deveria ter o protagonismo e apresentar como projeto de lei. Deu, da minha parte eu vou tratar isso como tem que ser tratado, tá? Deu desse negócio, vamos fazer indicas, deu. Então um projeto como o sandbox regulatório, com a capacidade que tem, com a formatação que tem, com o trabalho que teve o gabinete do vereador Zácaro, trazendo os empresários, trazendo o pessoal da tecnologia, debatendo. A Câmara tem que ter o protagonismo, sim, é a Câmara através do vereador Zácaro que está realizando, e é um baita projeto. Então tem total apoio do nosso gabinete, total apoio da nossa bancada, e o senhor tem a certeza que o que tiver ao nosso alcance aí para implementar o sandbox regulatório no município de Uruguaiana, nós faremos. Obrigado.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Bom dia, presidente, demais pais, ao público que nos assiste e ao pessoal do plenário. Marcelo fosse muito feliz, e só fazer essa crítica aí, porque esse projeto nada mais é do que uma, vamos dizer, cópia que vem acontecendo em vários municípios e muitos por aprovação da própria Câmara. Então o parecer desfavorável do IGAN seria porque daria ônus ao Executivo. E a gente não está aqui para impedir, e sim para que esse projeto seja instaurado o mais breve possível, porque isso é desenvolvimento, isso é... A Uruguaiana merece, né? Então, fica aqui o registro que... Não vou dizer discordar das coisas que o Igão, até porque a gente se norteia por ele, mas o registro meu é que muitas coisas que o Igão fala, muitas vezes não dá essa controvérsia. Como que em outros municípios ele foi aprovado pela Câmara e aqui não. Então, fica o meu registro aí.
Alguém mais que queira discutir a indicação? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura das moções.
Eu vou ler completa, vereadora Zuma. Moção 114/2022, moção de congratulações e louvor pelos 45 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. A vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º, do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Igreja Universal do Reino de Deus, situa o endereço Rua Flores da Cunha, número 1900, com o seguinte teor: com imensa honra e alegria, parabenizamos a Igreja Universal do Reino de Deus pelos seus 45 anos de uma trajetória embasada no trabalho único e resgate de vidas, na reconstrução dos valores cristãos, no fortalecimento de famílias e no cultivo diário da fé e esperança em Deus. Parabéns a essa instituição pela história de dedicação ao próximo, levando sempre a palavra de Deus nos inúmeros lares e locais deste país. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de aniversário dos 45 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Uruguaiana, em 7 de julho de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos.
É sua palavra, senhor presidente.
Pois não, vereadora Zuma.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, nobre colega vereadora Márcia, público que nos acompanham, amigos da live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana. Esta moção é com grande alegria, né, que postulamos, nos reverenciando aos 45 anos da Igreja Universal do Reino de Deus no nosso Brasil. Quero cumprimentar parte dos grupos que estão aqui, o senhor Gilmar Figueiredo, presidente do Grupo Arimateia, o senhor Marlon, a senhora Luciana, do Grupo Unip, a nossa amiga Célia Dri, também do Grupo Arimateia. Quero cumprimentar a Joelma, que está nessa manhã conosco, e dizer que é com grande alegria que recebo a todos. Há exatamente 45 anos atrás, foi fundada uma das maiores instituições religiosas do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, como conhecida a sigla IURD. Ela foi criada pelo Bispo Edir Macedo, e teve como principal incentivadora a sua mãe Eugênia. Erguia em 9 de julho de 1977 a primeira igreja, que ficava onde funcionava uma antiga funerária na cidade do Rio de Janeiro. Procura dos fiéis foi tão grande que em pouco tempo foi necessário mudar o ambiente para receber um público estimado de 2.000 pessoas. Em meados de década de 80, com apenas 8 anos de fundação, a Igreja Universal contava com 195 templos em 15 unidades federais. Ainda nos anos 80, a Igreja Universal se expandiu para outros continentes e se espalhou pela América, Europa, Ásia, África, sendo considerada mais famosa que muitas empresas multinacionais. Na década de 90, a IURD estava presente em todos os estados brasileiros, obtendo um crescimento anual de 25,7%, saindo de 269 mil para 2 milhões de frequentadores. Como exemplo a ser seguida, a IURD desenvolve um trabalho social em várias áreas de atendimento, em presídios, UNIP, Grupo Socioeducativo na Fase, Calebre, Grupo da Melhor Idade, Força Jovem Universal, Terapia do Amor para Casais, EBI, Escola Bíblica Infantil, entre outros. Nessa data tão estimada, meu coração se enche de alegria e minha alma sente honra em dedicar essa homenagem a esta instituição singular em seu trabalho social. Uma instituição que não prega apenas a palavra de Deus, mas se resgata vidas, reconstrói famílias, desenvolve a esperança e a fé aos corações dilacerados. Parabéns, minha mãe espiritual, Igreja Universal do Reino de Deus, pelos seus 45 anos de dedicação e fortificar em todos os seus membros os verdadeiros valores cristãos. Quero cumprimentar o pastor regional, o pastor Ronaldo Santos, que desenvolve esse trabalho aqui em Uruguaiana, a todos os pastores, membros, obreiros, obreiras, esposas, todos que se dedicam a esse trabalho social que desenvolvemos na cidade de Uruguaiana. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço à minha querida Universal pelos seus 45 anos. Muito obrigada a todos.
Com a palavra, vereador Bispo Padovan.
Novamente, muito bom dia aos nobres colegas vereadores. Eu quero aqui aproveitar esse momento, parabenizar primeiramente a vereadora Zuma, por essa moção, e também parabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus pelo belíssimo trabalho que ela desenvolve, não só em nossa querida Uruguaiana, mas tem em todo o país e fora do país, aonde uma das marcas acentuadas do trabalho que a Igreja Universal desenvolve é o seu trabalho social, né? Além do que a reestruturação da família, libertação dos cativos e, enfim, uma palavra sempre motivadora, uma palavra libertadora. Então, eu aqui, como parlamentar e também como representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, como bispo regional, eu parabenizo o trabalho dos senhores, transmita à vereadora Zuma, a direção da Igreja Universal, as nossas estimas e todo o respeito pelo trabalho que a Igreja Universal está desenvolvendo no país, na nossa cidade. E agora, vocês estão aí alavancando para a construção do novo templo, né? Temos certeza que vai ser um marco na história da igreja aqui na cidade de Uruguaiana. Parabéns à direção e parabéns todo o trabalho que a Igreja Universal desenvolve na nossa querida Uruguaiana pelas famílias. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns, vereadora.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Concedo a palavra à representante da Igreja Universal.
Peço anuência ao plenário para o obreiro Gilmar e representante do Grupo Arimateia se manifestar brevemente, muito breve, só apenas.
Por favor, pode passar.
Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento, porque, como diz na palavra de Deus, né? Deus, ele nos levanta do pó e nos coloca na mesa dos príncipes. Eu, hoje, como obreiro da Igreja Universal, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que eu fui levantado do pó através do trabalho que a Igreja desenvolve no mundo inteiro. Eu vim do mundo da vida do vício, viciado na cocaína, no mundo do crime, família já não tinha mais, né? E, através do trabalho da Igreja Universal, eu fui acolhido por essa família. E hoje eu sou muito feliz por fazer parte dessa obra, Igreja Universal do Reino de Deus. Para mim, é um orgulho bater no peito e dizer, eu sou a Universal, né? Pelo trabalho que desenvolve, pelo o acolhimento que o Evangelho ele faz às pessoas. Muitas vezes, lá fora, o trabalho evangélico não é reconhecido. Mas, quando a gente começa a fazer parte desse trabalho, a gente passa a ver que tem muito valor, né? Porque pega as famílias, as pessoas, ou melhor dizendo, e famílias destruídas, e dentro de uma igreja evangélica, essas pessoas são transformadas. Então, eu aqui, representando o Grupo Arimateia, é um grupo que cuida da parte da igreja, né? Da parte do corpo de Jesus Cristo, e também mais os nossos colegas ali, o NP, trabalho nos presídios, trabalho que eu já fiz, é muito bacana, é muito forte. Quando a gente olha no olho do criminoso, hoje criminoso, e diz para ele assim, para ti tem solução, para ti tem uma mudança de vida, se tu crer nesse Deus que a gente aqui apresenta, e enfim, como envolve outros trabalhos, né, de outros grupos. Tá? Eu agradeço a oportunidade e estou muito feliz de estar aqui. Por que que eu citei que Deus nos tira do pó e nos coloca à mesa dos príncipes? Porque hoje eu estou aqui diante de autoridades, né, da nossa cidade, e isso para mim é uma satisfação. Mas toda honra e glória é dada a Jesus Cristo. Muito obrigado. Tá? E obrigado.
Eu só queria fazer um registro da presença do empresário Guga Motos, que nos acompanha também nessa homenagem.
Peço ao secretário que faça a leitura das moções que faltaram, depois vamos à votação.
Moção número 115, protocolo 561/2022, leste da mesa diretora. Moção de apoio aos servidores públicos, estaduais, inativos e pensionistas em relação a não desconto previdenciário aos que recebem até o valor do teto do INSS. Os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio desta solicitar o envio de moção de apoio ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa, em favor dos servidores públicos estaduais, inativos e pensionistas em relação ao desconto previdenciário. Justificamos a presente considerando solicitação recebida nesta casa através do CEPERS Uruguaiana contra a contribuição previdenciária em seus proventos. Registra-se que o pedido da categoria para que a seja isentos de contribuição previdenciária os servidores inativos que recebem proventos até o teto da previdência pago pelo INSS. B, que seja cumprida a lei do piso salarial profissional nacional. C, que os servidores aposentados e pensionistas sejam amparados na Lei 10.741/2003, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso e Artigo 230 da Constituição Federal. É necessário e devido o apoio aos aposentados que contribuíram uma vida inteira para a Previdência, não continuem a ser penalizados com essa cobrança. Presidente, vereador Paulo Roberto Indaclenubim, vice-presidente vereador Carlos Delgado, primeiro secretário vereador Marcelo Lemos, segundo secretário vereador Bispo Padovan e terceira secretária a vereadora Márcia Fumagalli. Moção número 116/569/2022, né, do vereador Marcelo Lemos, moção de congratulações e louvor pelo dia da criação do IBGE, celebrado em 6 de julho. Justificativa: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o responsável por retratar a imagem do Brasil, ou seja, fazer levantamentos sobre a demografia, pesquisas estatísticas sobre temas variados e garantir a recolha de informações sobre os indicadores geográficos do país. A data tem o objetivo de homenagear esta fundação pública de extrema importância para a organização e auxílio ao desenvolvimento do Brasil. O dia 6 de julho faz referência ao lançamento do decreto número Lei número 24.609, de 1934, que institui a criação do IBGE, porém oficialmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística só surgiu em 29 de maio de 1936, com a regulamentação do Instituto Nacional de Estatística, o INE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, se constitui como principal provedor de dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como os dos órgãos das defesas governamentais, federal, estadual e municipal. Durante o período imperial, o único órgão com atividades exclusivamente estatísticas era a Diretoria Geral de Estatística, criada em 1871. Com o advento da República, o governo sentiu a necessidade de ampliar essas atividades, principalmente depois da implantação do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Uruguaiana, 7 de julho de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Moção de número 117, protocolo 570, barra 22, Leste, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família da senhora Dinorá Larré Rodrigues. Justificativa, justifica-se a presente moção em razão do falecimento da senhora Dinorá Larré Rodrigues, aos 101 anos, conhecida como Avó Coroca. Mãe exemplar, deixa 9 filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Devota de Nossa Senhora, sempre se fez presente nas missas da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Mulher simples e cativante, que sempre distribuiu amor a todos e a que a rodeavam. Os nossos sentimentos à família. Uruguaiana, 11 de julho de 2022, bancada PDT, vereador Marcelo Lemos. Lida as moções, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Faremos uma pausa para documentar a presença da Igreja Universal no plenário. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário Bispo Padovan a leitura dos pareceres ao PL 88.
Projeto de Lei número 88, protocolo 514/2022, Lege Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.792.105,35. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas: A. Da gestão de pessoal na funcional. Folha de pagamento na categoria econômica de alimentação, 906. Fonte de recursos 0001 livre, valor para pagamento de auxílio alimentação aos servidores. B. Da Secretaria Municipal de Fazenda, na funcional. Desenvolvimento fazendário na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, 914. Fonte de recursos 0001 livre, valor para empenho de serviço de aluguel de impressoras. C. Fundo Municipal de Saúde, na funcional. Pagamento de salários e encargos trabalhistas na categoria econômica de indenizações e restituições, 4296, fonte de recursos 0040, ASPS. Valor para pagamento de rescisões de pessoal. Na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica e investimento em infraestrutura. Melhoria, ampliação e modernização, auxiliação de unidades básicas de saúde e investimentos em infraestrutura. Melhoria e ampliação na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 981, fonte de recursos 0040, ASPS, valor para serviços de energia elétrica, serviço laboratório. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 985, fonte de recursos 0040, ASPS, valor para aquisição de van. D. Da Secretaria Municipal de Educação. D.1. Na funcional, transporte escolar rural na categoria econômica de passagens e despesas em locomoção, 1661. Fonte de recurso 1048, transferência convênio para o transporte escolar, valor para atender despesas com transporte escolar rural, superávit de R$ 1.179.795,88, e provável excesso de R$ 56.036,08. D2. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal e educação fundamental na categoria econômica de obrigações patronais, 1059. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 1065. Na categoria econômica de auxílio alimentação, 1068. D3. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação fundamental na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 1087. Na categoria econômica de obrigações patronais, 1089. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 1095. Na categoria econômica de auxílio transporte, 1100. D4. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil, pré-escola, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 1102. Na categoria econômica de obrigações patronais, 1104. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 1110. E na categoria econômica de auxílio alimentação, 1113. E na categoria econômica de auxílio transporte, 1115. Todas as fontes de recurso 0020 MDE, valores para adequações e despesas para pagamento da folha dos servidores e encargos. E, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na Funcional, gestão da CEMUD, na categoria econômica de serviço de tecnologia da informação e comunicação, 1142, fonte de recurso 0001 livre, valor destinado à contratação de serviço de licença de uso do aplicativo ABG, APP. Servirá de recurso para atendimento das despesas que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres e vinculados, o provável excesso de arrecadação do programa Transporte Escolar, PATE, 1048, conforme memória de cálculos, superávites financeiros do programa de transporte escolar, PATE, 1048, repassado à conta 0404707050, dígito 0, agência 0430, Banrisul e do recurso MDE, 0020, repassado para a conta corrente número 321, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme extrato da reserva de saldo e documento a melhor análise. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2022, relator vereador Celso Duarte e votos de acordo. Lido o projeto, senhor presidente.
O projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL número 88 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL número 89.
Projeto de Lei Ordinário número 89, Protocolo 505/2022, Lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.378.708. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto que esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas. A. Da Secretaria Municipal de Educação, na Funcional. Aquisição de imobiliários, equipamentos tecnológicos, eletrodomésticos, ferramentas e veículos. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4756-4757. Fonte de recursos, 0020 MDE. Valores destinados à aquisição de imobiliário e equipamentos para as escolas da rede pública municipal. E. B. Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito na Funcional. Orçamento participativo. Projeto Olho da Comunidade, na categoria econômica de indenizações e restituições, 4762, fonte de recursos 0001 livre, valor para pagamento de indenização à empresa Sérgio Adriano Pereira ME, processo administrativo protocolado sob o número 18232/2020. Servirá de recurso para o atendimento das despesas que trata o presente projeto, a redução de verba de recurso livre do superávit financeiro do recurso MDE 0020, repassado à conta corrente número 321, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas nesse projeto de lei dentro do ordenamento jurídico. Neste caso, a iniciativa das leis referentes a créditos adicionais é privativa do chefe do Executivo, que deverá obrigatoriamente justificar as razões das novas adições ao orçamento. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2022, bancada dos Republicanos, relator vereador Bispo Padovan e votos de acordo. Lido, senhor presidente, o projeto de lei 89.
Lido o projeto número 89, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL número 89 está aprovado. Solicito ao secretário Bispo Padovan leitura dos pareceres ao PL número 91.
Projeto de lei número 91, protocolo 543/2022, lege. Poder Executivo dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Analisando o presente, verifica-se que as contratações ora pretendidas decorrem da necessidade por parte da Secretaria Municipal de Saúde alcançar a meta de 400 indivíduos entre gestantes crianças de 0 a 3 e crianças de 6 anos com BPC a serem atendidos pelo Programa Criança Feliz, PCF, e pelo Programa Primeira Infância Melhor, o PIM, consolidados nos termos do Decreto Federal 9.579, de 22 de novembro de 2018, portaria CES/RS número 15, de 8 de abril de 2003, e Lei Estadual número 12.544, de 3 de julho de 2006. O Programa Criança Feliz, PCF, e Primeira Infância Melhor, PIM, são ações transversais de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância, executados através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente às famílias em situação de risco, vulnerabilidade social, objetivando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. A Política Pública Primeira Infância Melhor, o PIM, integra as estratégias do Estado do Rio Grande do Sul, que visa um atendimento integral à criança através do trabalho intersetorial, visando o protagonismo familiar em relação aos cuidados de suas gestantes e crianças e priorizando suas ações junto às famílias em maior vulnerabilidade social. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. e ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, relator, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 91/2022, protocolado nesta casa sob o número 543/2022, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, CMS. A presente proposta pretende proceder à contratação em tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, que se destinam à execução dos programas Criança Feliz, PCF, e Programa Primeira Infância Melhor, o PIM. Os respectivos programas pretendem o fortalecimento das competências para que se tenha um atendimento integral às famílias vulneráveis, propiciando a devida assistência na orientação dos cuidados de crianças e gestantes, e dessa forma atender a comunidade de maneira mais eficiente na execução das estratégias governamentais. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais, infraconstitucionais, e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal, que já dispõe do artigo 10, a referências dos recursos responsáveis para a execução das contratações. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 8 de julho de 2022, vereadora Zulma Cinello, relatora, votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei número 91/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 91/2022. De autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, em decorrência da relevância dos programas Criança Feliz, PCF, e Primeira Infância Melhor, o PIM, para o cuidado, a atenção e a promoção da saúde das nossas crianças, através de visitas domiciliares comunitárias realizadas semanalmente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. Os artigos 3º e 4º da Lei Federal número 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade com a proteção e o cuidado com a criança, inclusive através da adoção de políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à garantia de alimentação, de educação e à dignidade humana. O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia e outra condição que diferencia as pessoas, famílias ou comunidades em que vivem, incluído pela Lei nº 13.257, 2016. Artigo 4º, Quarto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Lei Federal número 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, é fundamental destacar que a Lei Estadual número 12.544/2006, que institui o Programa Primeira Infância Melhor, o PIM, destaca a relevância do programa para o cuidado e a proteção à criança e o acompanhamento e a orientação às famílias, que demanda permanente atenção, responsabilidade e planejamento ao município e o fortalecimento das redes de apoio às famílias. Inciso 3º, o PIM será implementado em todos os municípios do Estado com a colaboração dos setores responsáveis pelas áreas da educação, saúde e assistência social e de organizações não governamentais, de programas de orientação e de apoio aos pais com filhos entre 0 e 5 anos. Lei 12.544, de 3 de julho de 2006. É necessário destacar ainda as determinações contidas no Decreto Federal número 9.579/2018, que reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro com a alimentação, o cuidado, a saúde e a proteção às crianças através de ações governamentais que disponibilizem e fortaleçam uma rede de apoio e de garantia desses direitos. Cabe mencionar que o artigo 151 da Lei Orgânica de Uruguaiana estabelece a responsabilidade do poder público municipal com proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, o que pressupõe uma rede de apoio e acompanhamento social e a adoção de política pública municipal de assistência social. O relator destaca que a contratação de visitadores definidas no projeto de lei 91/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, está em sintonia com as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal número 8.069, de 1990, as disposições contidas no artigo 151 da Lei Orgânica de Uruguaiana. A Lei Orgânica de Uruguaiana e atende ao interesse público e está alicerçada numa política pública de proteção, cuidado e da promoção da saúde da criança em nosso município. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público, da relevância do projeto de lei número 91/2022, para a promoção da saúde, do cuidado e da proteção à criança em Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 91/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 11 de julho de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT e votos de acordo. Votação nominal agora, senhor presidente.
Projeto de lei está em votação. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito chamada nominal.
Vereador Paulo Roberto em declino BIM. Não vota. Não vota nesse momento. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Vereador José Clemente da Silva Correia, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Segunda chamada, vereador José Clemente da Silva Correia, ausente. Com 9 votos sim, 1 ausência, está lida a nominata dos vereadores, senhor presidente.
Com 9 votos sim e 1 ausência, o PL número 91 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 92.
Projeto de Lei Ordinária 92/2022, protocolo 557/2022. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 92, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 557/2022. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 666 mil, Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas A, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na Funcional, Educação para o Trânsito, Investimentos em Equipamentos, Veículos e para a Modernização do Trânsito e Melhoria da Segurança no Trânsito. Na categoria econômica de material de consumo 1253, fonte de recurso 1009, multa de trânsito, recurso vinculado, valor para aquisição de lombadas onduladas para o trânsito. B, da Secretaria Municipal de Cultura, na Funcional, Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha, e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1663, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenhar aditivo do contrato da reforma do telhado do teatro. E na funcional, orçamento participativo, formação cultural, leitura, teatro, dança, filmes, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1704, fonte de recurso 0001 livre, para empenhar serviços para a realização do evento da Feira do Livro. C, da Secretaria Municipal de Turismo, na Funcional, promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana, na categoria econômica de diária civil 1354, valor de diárias para atender a agenda do segundo semestre de 2022, na categoria econômica de material de consumo 1355, valor para aquisição de materiais de construção, expediente, higiene e limpeza, na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção 1356, valor às despesas com locomoção para atender a agenda para o segundo semestre de 2022, na categoria econômica de outros serviços e terceiros, pessoa jurídica 1357, valor para serviços gráficos de vidraçaria, alarmes e câmeras, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente 1362, valor para aquisição de veículos, todos da fonte de recursos 001 livre. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres e vinculados, conforme extratos da reserva de saldo em anexo. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2022, vereador Celso Duarte, relator. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Pois não, vereador Marcelo.
Obrigado.
A palavra está com o senhor.
Aproveitar o ensejo que estão sendo repassados valores à Secretaria Municipal de Cultura, no que tange não só a manifestação cultural brasileira, como também recursos para a Feira do Livro, leitura, teatro, dança, filmes. Eu quero cumprimentar, deixar o cumprimento ao secretário Brasil Caruso, bem como à supervisora Maísa, e a que nominar a professora Patrícia, a Leonise, bibliotecária Leonise, também a Miguelina Nunes e o Arlindo Batista, pela quitanda literária que ocorreu no domingo, ato proposto pelo Executivo Municipal, importantíssimo, como foi realizado o nosso pedido algumas semanas atrás da abertura da biblioteca e dos museus no domingo, e teve esse projeto da Secretaria de Cultura abrindo a biblioteca no domingo pela manhã, onde se notou ali a participação de famílias, de crianças, e a biblioteca aberta, cedendo os livros, cedendo as obras literárias que a comunidade tiver e tenha interesse em levar para casa, para ler e participar do evento. Realmente foi bem positivo, um evento significativo, valorizando a cultura literária, valorizando a leitura, e é importante, talvez das, dos grandes papéis do Estado, esse seja um dos fundamentais. Quem promove cultura, promove educação. Quem promove cultura, promove desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, nós tivemos, e aqui também cumprimento o escritor Paulo Ricardo, sempre cidadão, sempre atuante, e que nos lembrou há poucos dias da comemoração de 90 anos de um dos nossos grandes poetas uruguaienses, Soares Tubino. Então, eu quero cumprimentar a Secretaria de Cultura e deixar o registro da importância de alocação de verbas nessa área, que às vezes passa desapercebida, às vezes não tem a devida atenção e está tendo agora um repasse, além de outras áreas, mas também a cultura está tendo essa atenção. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL número 22 está aprovado. Passo os trabalhos da sessão ao vereador Delgado para que continue os trabalhos.
Assumo a condução dos trabalhos. Obrigado, presidente Paulo. Solicito que o secretário, vereador Marcelo, faça a leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 93.
Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 93, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 558/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.090.924. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente projeto, verificamos que a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas: Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas, na funcional, manutenção e conservação de estradas interior, na categoria econômica de indenizações e restituições 4742, fonte de recurso 0001 livre, valor destinado à indenização da empresa MAC Veículos Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, referente à locação de máquinas para realização de serviços em estradas do interior, decorrentes de processos administrativos executados sem cobertura contratual nos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto a redução de verbas de recursos livres, conforme extratos da reserva de saldos e ata do Conselho Diretor do Fundo Estradas a devida análise. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, em 11 de julho de 2022, vereador Celso Duarte, relator. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. O projeto de lei ordinária número 93 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto número 93 está aprovado. Passamos para a leitura do parecer em primeira discussão do projeto de lei complementar número 2.
Chega à comissão especial o projeto de lei complementar número 02/2021 do Poder Executivo Municipal, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que inclui os artigos 123A, 123B, 123C, 123D, 123E, na Lei número 2.413 de 93, Código Tributário Municipal. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 37 do Regimento Interno do Poder Legislativo, que prevê a criação de comissões especiais temporárias formadas para estudos especiais, terão a duração e a composição que forem fixadas pelas resoluções que as constituírem ou requerimentos que as solicitarem. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei complementar, assunto de interesse local, que visa no objetivo de incluir regulamentos para a emissão das certidões negativas no município de Uruguaiana, que atualmente não tem previsão no Código Tributário Municipal. O presente projeto de lei complementar tem o objetivo de desburocratizar os processos e adequar as esferas estadual e federal. O governo federal, por meio da medida provisória MP927, aumentou de 60 para 180 dias o prazo de validade da certidão negativa de débitos federal. Certidão de débitos da Justiça Federal tem prazo de até 6 meses a contar da data da emissão da certidão mediante consulta ao portal da Justiça Federal.
certidão negativa de débitos trabalhistas tem validade de 180 dias. Cabe salientar que no dia 13 de maio de 2022 reuniu-se a comissão especial instituída pela Resolução 46/2022, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 67, parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 80 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana, bem como o artigo 37, parágrafo 1º do artigo 57 do Regimento Interno desta Casa, para analisar o presente projeto de lei. Conforme ata número 02, reunião ordinária em anexo participaram o secretário da Fazenda, senhor Valdir Vienes, secretário adjunto da Fazenda, senhor Ney Rolim, vereador Alegrete, senhor Wagner Fã, representando o Sindicato dos Contabilistas da Uruguaiana, senhor Luiz Henrique Barcelos Fante, representando a OAB e CDL, senhora Cláudia Cunha Lopes. Todos os participantes elencados acolheram a proposta, observando meritosa a expansão dos prazos, no qual irá facilitar o trabalho dos profissionais interessados, permitindo um prazo maior. Do parecer, diante das considerações, propomos as seguintes alterações. Ementa, inclui os artigos 123A, 123B, 123C, 123D e 123E, a Lei 2.413 de 1993, Código Tributário do Município. Passa a seguinte redação. Inclui dispositivos no capítulo 2 da Lei número 2.413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Artigo 1º. Inclui os artigos 123A, 123B, 123C, 123D e 123E na Lei número 2.413, de 30 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inclui dispositivos no capítulo 2 da Lei número 2.413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 123C da presente proposta, o qual prevê as certidões negativas, certidões positivas com efeito negativo emitidas terão prazo de validade de 120 dias, que passará a seguinte redação. Artigo 123C. As certidões negativas, certidões positivas com efeito negativo emitidas terão prazo de validade de 180 dias. Diante do exposto do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável com as emendas à sua tramitação. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2022, vereador Celso Duarte, relator. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 2, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Solicito a leitura do convite.
A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Social convidam para a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, SANS. A fome voltou, medidas já. A realizar-se no Salão Nobre da Prefeitura Municipal no dia 14 de julho de 2022, às 8h30. Eixos do debate. Produção, abastecimento e acesso aos alimentos, educação alimentar e qualidade dos alimentos, políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, sistema de segurança alimentar e nutricional, SISAM. Assina o prefeito Rony Mello e a secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão.
Solicito o secretário que faça a leitura das matérias expedientes. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 94/2022, protocolo 573/2022. Lege, Poder Executivo, dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores, de assistentes sociais e de pedagogos por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 64, protocolo número 560/2022, lege, executivo responde ofício número 122, referente ao requerimento número 85/2022, vereador Marcelo Lemos. Quero discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Agradeço a manifestação do prefeito municipal. Essa resposta refere-se às carteiras para as pessoas portadoras de fibromialgia. Nós recebemos a pronta resposta do senhor prefeito, depois de alguns pedidos, e eu vou compartilhar com os colegas a resposta, que é muito importante para a área da saúde do nosso município, principalmente para as pessoas portadoras de fibromialgia, que tem na lei proposta pelo vereador Irani Fernandes, de 2019,
a perspectiva das carteiras e tem sido uma bandeira do nosso gabinete. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desta, em atenção ao ofício 122-2022, lege informar que já foi providenciada a confecção das carteiras que dão ao direito previsto na Lei 5.080 de outubro de 2019, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, visto que as mesmas se encontram na gráfica para serem expedidas, sendo que havia para o momento Diego Hernandes, secretário municipal de saúde. Ou seja, nos próximos dias, os portadores, principalmente as portadoras de fibromialgia, terão acesso às suas carteiras, para que possam exercer o direito de preferencialidade nos atendimentos. Obrigado, presidente.
Feito o registro, passamos para as correspondências recebidas de diversos.
Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 16, protocolo 562-2022, a Gergues encaminha ofício número 96-2022, de que, referente ao processo SEI, a Gergues número 000702, dígito 39.00/22, dígito 6. E atenção ao requerimento número 69-7677-8286-913-97, todos do vereador José Clemente da Silva Correia, sobre a BRK Ambiental. E-mail número 17, protocolo 563-2022, lege, Secretaria de Segurança Pública encaminha e-mail com ofício número 398-2022, GAB SSP, em atenção ao ofício diversos número 394-2022, lege. E-mail número 18, protocolo 564-2022, lege, a Gergues encaminha e-mail com ofício número 112-2022, GPCS a Gergues, referente ao processo CIA Gergues número 000403, dígito 39.00/22, dígito 4, em atenção ao ofício executivo número 157-2022, delege, sobre a empresa BRK Ambiental. E-mail número 19, protocolo número 568-2022, lege, Secretaria de Segurança Pública encaminha e-mail com ofício número 062-2022, GCG CBMRS, protocolo SSP número 23072-0001, em atenção ao ofício diversos número 445, dígito 2022, delege.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 139-141-2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 453-467 e ofícios números 95-106 da Comissão de Serviços. Vencida a pauta, senhor presidente.
Vencida a pauta do dia, passamos ao período das comunicações de líderes. Não havendo nenhum inscrito, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.